sempre foi óbvia, as práticas são semelhantes. No país real, nada muda. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, livre para um esclarecimento de 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e todos os caros colegas, senhores membros do Governo, Sra. Secretária de Estado. Esta é, de facto, eu se calhar paro por aqui enquanto a direita troca galhardetes.
Oh, Sr. Deputado, o comando dos trabalhos é meu, já estava a acabar, Sr. Deputado. Sr. Deputado, se quiser sentar, senta, mas o tempo continua.
Não continua.
Não é escusado de levantar um caso por uma coisa que é normal. Sr. Deputado, faz favor de fazer o seu pedido de esclarecimento. Srs. Deputados, faz favor. Sr. Deputado, temos muitas mais sessões que vamos poder fazer. Portanto, Sr. Deputado. Temos jovens a assistir aos nossos trabalhos. Temos cidadãos a assistir aos nossos trabalhos. Será pedagógico dar-nos um bom exemplo. E o bom exemplo é ouvirmos uns aos outros. E eu só vou dar a palavra ao Sr. Deputado quando tivermos condições de nos ouvirmos uns aos outros. Muito bem. Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor. E sou eu que tenho o comando dos trabalhos.
Claro que sim, Sr. Presidente. Muito obrigado. Sra. Secretária de Estado, esta é, de facto, uma discussão muito relevante. Em particular porque a globalização é um facto histórico. Não é opcional, não se liga e desliga como quem liga um interruptor. E, portanto, podemos falar acerca de soberania, aquilo que quisermos, mas quando os instrumentos efetivos de controle da economia global, eles estão em empresas multinacionais e elas não pagam os impostos que fazem falta às nossas escolas, aos nossos hospitais, aos nossos jardins, à nossa infraestrutura, a conversa sobre soberania vai pouco longe. Eu tenho tido esta discussão ao longo de muitos anos, com alguns partidos dizendo que o sistema fiscal deve ser puramente nacional e outros achando que se pode ignorar a realidade da globalização. Mas a verdade é que se os Estados não se entendem ao nível internacional para ter um nível de taxação que seja adequado, se em determinados países, alguns da União Europeia, enormes multinacionais, as maiores empresas do mundo, pagam 0,25% dos seus lucros, isso acaba por se refletir no esforço fiscal que vão ter que fazer as empresas comuns em todos os nossos países. Isso é uma matéria de injustiça que a nós, em Portugal, país de pequenas e médias empresas, deve preocupar. Portanto, a favor destes esforços da OCDE e da União Europeia para tentar introduzir alguma racionalidade na globalização em termos fiscais. É preciso estarmos atentos também à transmissão de fundos, de capitais, entre empresas e os seus donos. E é por isso que eu lhe pergunto, Portugal, agora no G20, vai ter a oportunidade de fazer outra coisa que, tal como esta, antes parecia impossível, que é a taxação dos super-ricos globais. Já perguntei ao Sr. Primeiro-Ministro, sem sucesso, como é que o Governo pensa votar. Não lhe vou fazer a maldade de perguntar como é que o Governo pensa votar no G20, mas ao menos perceber se há trabalho feito pela sua Secretaria de Estado no sentido de apoiar tecnicamente o Governo para que Portugal possa estar do lado da taxação de super-ricos, sem a qual aquilo que estamos a votar aqui hoje e que o LIVRE apoia será completamente esvaziado. Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Hugo Carneiro, PSD, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Sem prejuízo de uma intervenção mais estruturada sobre este tema, há uma pergunta que eu gostava de colocar à Sra. Secretária de Estado, que tem que ver com alguns impactos significativos desta reforma. Esta reforma é essencial, nenhum de nós tem dúvida. Aquilo que nós sabemos hoje é que, até ao presente momento, muitos países foram desenvolvendo os seus modelos de competição com os seus parceiros, assente na política de incentivos fiscais. E aquilo que nós também sabemos é que há alguns países que saem fora deste esquema e têm usado uma política de competição baseada em subsídios. Por exemplo, a China. É uma grande discussão, por exemplo, daquilo que está a acontecer neste momento relativamente ao setor automóvel, apenas para dar um exemplo. E, portanto, a pergunta que a União Europeia hoje se deve colocar é que, como é que, com base nesta reforma, que é importante e que nós devemos apoiar, nós temos que readaptar a nossa política de incentivos fiscais para continuarmos competitivos. Porque também dentro da União Europeia nem todos estão ao mesmo nível. Há países que têm recursos financeiros suficientes que lhes permite avançar com uma política de subsídios e há outros que não têm esses recursos. E, portanto, manter uma política de incentivos fiscais é essencial para Portugal. E, portanto, a pergunta que eu gostaria de fazer ao Governo é como é que nós podemos encarar esta reforma e o que é que devemos fazer no futuro, ou o que é que já estamos a fazer, para reformular a nossa política de incentivos fiscais. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardo Blanco, IEL, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sra. Secretária de Estado. Nós temos um IRC tão alto que eu acho que se precisássemos de um limite, provavelmente não era um limite mínimo, era um limite máximo. Porque em termos de derramas e IRC somamos tudo e temos das taxas mais altas da Europa e, pelos vistos, não vamos fazer o esforço de diminuir. Mas eu queria relembrar que, neste processo, o PS não defendeu os nossos interesses. E houve muitos países a exigir e a negociar exceções. E eu há 2 anos perguntei como é que iria ficar a Zona Franca da Madeira e não obtive resposta e ainda não sei, gostaria de saber como é que vai ficar a Zona Franca da Madeira com os impostos compensatórios que, a meu ver, vão atropelar aquele regime. E fiz outras questões que gostaria ainda de ver respondidas. Primeiro, quais são os impactos do nosso Estatuto dos Benefícios Fiscais? Segundo, tributações autónomas, contribuições setoriais e outras taxas contam para a apuração, para o apuramento do imposto abrangido, sim ou não? E terceiro, quantas empresas é que são abrangidas por este regime em Portugal? Por fim, e já adiantando aquilo que será o debate depois, gostaria de lhe perguntar se não considera que este regime beneficia os países que já têm um estoque de capital alto, os países que já são ricos, prejudicando aqueles como Portugal, precisam, eu diria, de alguma flexibilidade fiscal para lutar para crescer mais. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, Partido Socialista, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, tenho uma nota e uma pergunta. A nota basicamente para sublinhar que este acordo, este grande acordo, foi possível no quadro da OCDE e, de alguma forma, conduzido pela OCDE, porque grande parte dos países perceberam que os anos de intensa competição tributária trouxeram, na maior parte dos casos, mais prejuízos do que benefícios. E, sobretudo, quando muitos desses países tiveram de se endividar no quadro da pandemia, perceberam que era preciso, de facto, fazer alguma coisa. E foi por isso que esta reforma foi possível fazer num espaço até mais curto do que era expectável, tendo em conta as divergências que existiam. Tinha uma pergunta, que era uma pergunta muito objetiva, de acordo com a leitura que fiz do diploma. Fiquei com uma dúvida que precisava ser esclarecida. O Governo traz-nos, hoje, a seguir à discussão deste diploma, um outro diploma, uma autorização legislativa, sobre o regime de participation and exception. Não vou discutir este diploma, obviamente, falaremos depois, mas há um dado que me parece ter de ser esclarecido. Quando leio este diploma, o mínimo para acesso àquele regime de participation exception está em 10%. E o diploma que vamos discutir a seguir, daqui a 20 minutos, de alguma forma altera esse nível de acesso de 10% para 5%. Há um erro? Há uma incompatibilidade? O que é que se passou aqui? Era bom ser esclarecido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Secretária de Estado, para responder, dispõe de 1 minuto e 27 segundos. Faz favor, Sr. Secretário.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentando ser telegráfica. Quando é que entra em vigor e quando é que começa a ser cobrado? A primeira obrigação declarativa é em 2026, por referência ao ano de 2024. Obrigação declarativa e obrigação de pagamento. Quantas empresas e qual é a estimativa de receita? Quantas empresas não conseguimos dizer, porque desde logo isso depende da forma como este regime venha a ser implementado pelas outras jurisdições. porque o mecanismo de cobrança deste diferencial, o top-up tax, depende de as outras jurisdições onde estes grupos estão presentes implementarem situações similares ou não. Temos como indicativo o número de aproximadamente 3 mil entidades que comunicam para efeitos do Country by Country Report, porque é indicativo porquê? Porque todas estas entidades estão em grupos que faturam 750 milhões e, portanto, esse é o número potencial de entidades elegíveis para este efeito. Processo de infração, naturalmente Portugal está a acompanhar, está em contacto direto com a Comissão, que está completamente informada de todos estes trabalhos que estão a decorrer aqui hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos então entrar no ponto das intervenções. Sim, das intervenções agora. Sra. Deputada Mariana Mortágua, Bloco de Esquerda, dispõe de 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, durante os 30 anos dourados do capitalismo no pós-guerra, o mundo e o mundo ocidental tiveram taxas extraordinárias de investimento, de crescimento, de trabalho, de produtividade. E isto aconteceu com taxas médias de IRC acima dos 40%. Hoje, atravessamos uma estagnação secular e as taxas são metade do que era então e a elisão fiscal, a fuga ao fisco, o planeamento fiscal só aumentou. Quanto mais baixam as taxas de IRC, mais aumenta o planeamento fiscal e a estimativa das receitas perdidas por várias instituições no IRC. E isto acontece de diferentes formas, mas a mais importante é que as empresas multinacionais utilizam diferentes jurisdições para baixar os impostos. Instalam a patente ali, instalam a marca acolá, transferem dívida e emitem dívida ali, transferem lucros para acolá, menos valias para ali, para pagar sempre menos impostos. E isto é feito dentro da OCDE, com cada país a especializar-se no seu benefício fiscal. Portugal especializou-se em patentes, tem uma patent box. Mas não só isso, especializou-se na Zona Franca da Madeira. E não só isso, especializou-se e vai alterar daqui a pouco o regime de participation exemption. Ao mesmo tempo que está a dizer que há um problema de planeamento fiscal e que por isso é haver um imposto mínimo, daqui a 20 minutos estamos a discutir uma medida que vai abrir a porta ao planeamento fiscal. E esta é a contradição dos tempos em que vivemos e também desta proposta. O resultado é que há 311 mil milhões de dólares de impostos perdidos no mundo por multinacionais. E 52% desta receita perdida deve-se às jurisdições do Reino Unido, do Luxemburgo, dos Países Baixos e da Suíça. Portugal perde 705 milhões de dólares. É mais do que o governo entregou às carreiras especiais dos enfermeiros, dos polícias, dos professores, dos funcionários públicos em planeamento fiscal das grandes empresas que não pagam os seus impostos. Esta proposta resolve esse problema? Não, porque ela não tem uma forma autónoma de tributar lucros onde a atividade, o emprego, as vendas estão. Na verdade, ela, como não tem indicadores objetivos, tributa lucros de acordo com os critérios de alocação das próprias multinacionais e mantém um mecanismo falhado, que é o mecanismo dos preços de transferência, que permite o planeamento fiscal em vez de encontrar uma base autónoma de tributação. E também não tem qualquer limite à dedução de perdas, dedução ilimitada de perdas consolidada a nível europeu, temporal e em cada ano. Ou seja, para muitas multinacionais, este regime é mais benéfico do que aquele que existe agora nos Estados-membros que têm limites às deduções de perdas. É um regime que não serve porque não protege os Estados nacionais da elisão fiscal, além de ser extremamente complexo, impossível de aplicar na prática e não ter cláusulas antiabuso específicas para o regime tão complexo que está a construir.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu creio que o meu telefone tem de tocar. Se não toca ao meu telefone, considero encerrado este ponto da ordem de trabalho. Não há fome que não traga. Então, Sr. Deputado Rui Tavares, livre.